O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou mais conhecido como IDEB, é um indicador de qualidade do ensino brasileiro que analisa o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.
O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar obtidos no censo escolar e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica, a SAEB.
A combinação entre fluxo e aprendizagem serviria para equilibrar as coisas. Ou seja, se um sistema de ensino reprovar seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no SAEB, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria no sistema. Já se o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações também vai indicar a necessidade de melhoria no sistema.
Essa ferramenta é muito importante para atingir as metas de qualidade básica do ensino no país.
Não é uma compreensão muito fácil, não é apenas olhar e ver, ó, esse estado foi melhor que aquele, não é isso. Na verdade, existe um parâmetro para cada estado. Então, a avaliação é sempre relativa à expectativa que o INEP tem de cada região.
E para falar sobre os resultados do IDEB deste ano, divulgados nessa semana, nós conversamos com Marta Avancini, que faz parte da Associação de Jornalistas de Educação, o GEDUCA.
Para iniciar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o IDEB e como ele mede esse desempenho da educação básica brasileira.
Bom, o IDEB ele é uma sigla, né, que significa Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, certo? O IDEB, ele foi criado, ele foi lançado em 2007 e ele tem o objetivo de verificar a qualidade da oferta da educação por dois indicadores, que são a aprendizagem e o rendimento. Né, a gente chama de rendimento em educação, ou seja, é pela taxa de aprovação e pelo desempenho dos estudantes numa avaliação que é realizada periodicamente, que se chama SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O IDEB, ele é calculado, é uma fórmula, né, que calcula, que mistura esses dois índices, com o objetivo de mostrar duas dimensões que são importantes aí para a gente saber se uma escola, se um sistema de ensino está indo bem. No caso, é o fluxo, né, para saber se tem uma quantidade boa de alunos que está sendo aprovado, quer dizer, se tem um ritmo de aprovação, certo? Se não tem muitos alunos que estão sendo retidos, e também o desempenho dos estudantes nessa prova, que é uma prova, uma avaliação aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é ligado ao MEC. Então, aí se consegue saber como é que está a aprendizagem e se o fluxo está andando, né? Se as crianças estão avançando, se elas estão aprendendo. Então, o IDEB, ele combina esses dois aspectos, essas duas dimensões. Uma coisa importante que eu acho que tem que ficar registrado é que o IDEB, ele é calculado para o final dos ciclos, de três ciclos da educação básica. Então, ele é calculado para o quinto ano, né? E aí ele dá uma medida do período que vai do primeiro ao quinto ano, que são os anos iniciais do ensino fundamental. Ele também é calculado para o nono ano, e aí pega o segundo ciclo do fundamental, do sexto ao nono ano, e o ensino médio, certo? Então, nós temos o IDEB para os três anos que finalizam esses ciclos.
E tendo em vista o resultado que foi divulgado essa semana.
O índice mostra que o país bateu a meta para os anos iniciais do ensino fundamental. Isso é importante, é uma boa notícia. Mas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, os alunos não atingiram o mínimo proposto. Cenário que se repete desde 2013.
Como estão as notas dos estudantes brasileiros em comparação com de outros países?
Então, essa questão da comparação com outros países é uma coisa assim que a gente faz muito, funciona como uma referência, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente sai comparando coisas que não tem a ver. Então, não dá para a gente comparar o Brasil com a Alemanha, entendeu? Que tem outra tradição educacional, que tem outra história, que tem um outro funcionamento. São características sociais, econômicas, políticas, culturais muito diferentes. Então, toda vez que a gente faz comparação, no mínimo, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque senão a gente sai por aí falando: ah, porque o Brasil é o último do ranking, né? A gente escuta muito isso quando saem os resultados do PISA, que é aquela avaliação feita pela OCDE, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Toda vez que sai o resultado do PISA, que adota uma metodologia que permite essa comparação entre países, saem essas notícias. Ah, porque o Brasil é um dos últimos do ranking, é o último do ranking. Então, a gente olha para isso e a gente não olha para os avanços. E a gente nunca pode esquecer que a educação, ela é processual. Então, um trabalho, um investimento que você faz numa política educacional hoje, você não vai ver o resultado necessariamente daqui a 6 meses. Geralmente, não, né? Por quê? Porque são coisas que levam tempo. A educação é processo. Então, feita essa enorme ressalva, eu acho assim, o IDEB, ele mostra assim, que a gente tem uma defasagem, né, entre o grau de aprendizagem. Vamos focar na aprendizagem, aí não é o IDEB, aí seria mais o SAEB, né, que é um componente do IDEB. A gente tem uma defasagem em relação a outros países, mas a gente vem avançando muito ao mesmo tempo. Então, as metas do IDEB, elas foram calculadas tomando como referência uma média de aprendizagem dos países que compõem a OCDE, né? Que é a organizadora do PISA, entendeu? Então, essa é uma referência, porque é uma referência internacional que a gente pode adotar até como horizonte. Mas a gente não pode simplesmente tomar essa referência e desqualificar tudo o que acontece nas escolas, que acontece nas escolas públicas, nas escolas privadas, em função desse ordenamento, dessa escala, desse ranking.
E sobre essas metas, eu gostaria que você explicasse melhor quem estabelece as metas que o IDEB tem que bater.
É o seguinte, quem cria as metas do IDEB, elas foram criadas com base, tem alguns parâmetros, certo? Isso tudo foi estabelecido lá em 2007, quando o IDEB foi criado. Naquela época, existia um compromisso Todos pela Educação, que não é o movimento Todos pela Educação que a gente vê hoje em dia por aí. Esse compromisso era uma coisa do Ministério da Educação, na época, que estabelecia uma série de parâmetros para uma educação de qualidade no país, tá? Educação básica, eu estou falando. Além disso, foram feitos esses cálculos com base na proficiência do desempenho dos estudantes no PISA. E juntou isso com as taxas de aprovação. Então, foi criada uma metodologia com base nesses parâmetros e com isso foi feito um cálculo que foram estabelecidas essas metas bianuais. Essa é a grande referência, né? Que todo mundo fala, atingiu a meta, não atingiu a meta, está mais acima da meta, está abaixo da meta. Então, é essa metodologia de cálculo, isso foi feito pelo INEP, né, que é uma autarquia do Ministério da Educação, responsável pelas avaliações oficiais de larga escala, avaliações nacionais, né, no caso. Também existem avaliações de larga escala estaduais, municipais, mas essas avaliações macro são o INEP que faz. Então, tudo isso, todo esse trabalho de desenvolvimento, de fixação de metas, de cálculo, de calibragem, etc., etc., foi feito pelo INEP.
Você comentou que é complicado a gente fazer comparações entre o Brasil e outros países com relação à educação. A gente consegue fazer uma comparação interna aqui dos estados? E se sim, gostaria que você comentasse sobre os estados que mais se destacaram no índice e quem não bateu as metas.
Então, a comparação, ela sempre tem que ter como um parâmetro aí as desigualdades, né? As desigualdades e as diferenças. E a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual. No caso das metas do IDEB, tem outros fatores da área da educação mesmo, que são, tipo, funcionamento funcionamento das escolas, as políticas implementadas para o ensino fundamental, para desenvolver a aprendizagem, as avaliações, formação de professor, infraestrutura das escolas, que também influem nesses resultados, né? Então, quando a gente fala que o IDEB, a meta do IDEB não foi atingida, não é simplesmente assim, todos os alunos foram mal. Não é bem assim. Não é só a questão da aprendizagem e também não é a culpa do aluno. Por quê? Porque isso acontece dentro de um conjunto de coisas ali combinadas que vão propiciar um resultado. Agora, ao mesmo tempo, como eu já disse antes, o IDEB, ele é um parâmetro, né? E ele é um parâmetro que está, de alguma maneira, consensuado no meio da educação como uma referência para a gente medir a qualidade ou saber, pelo menos, saber onde nós estamos. Então, esse IDEB de 2019, ele trouxe, assim, bastante informação importante para a gente entender como está a educação brasileira.
Amapá, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não conseguiram bater a meta, e nem o Distrito Federal também. Os destaques positivos com maior avanço em relação à pesquisa anterior foram Ceará, Piauí e Alagoas.
O grande destaque foi o ensino médio. Todo mundo noticiou que o ensino médio super avançou, que foi um avanço inédito, que nunca tinha um avanço tão grande.
O ensino médio, que desde o início da divulgação dos índices, tinha desempenho baixo e avançava pouquíssimo, conseguiu o maior aumento da série histórica. Só que os avanços ainda não foram suficientes e o índice abaixo da média esperada. Em 2019, foi de 4,2 pontos. A meta era 5 pontos.
Só que, ó, veja só como essas coisas são sempre relativas e a gente tem que olhar com olhos de cuidado. O IDEB subiu bastante, né? Foi um aumento inédito de 0,4, se eu não estou enganada aqui.
O índice passou de 3,7 pontos em 2015 para 3,8 em 2017 e 4,2 no ano passado.
Só que o que aconteceu? Nenhum estado chegou na meta que deveria ter chegado. Isso funciona como um sinal de alerta. Você fala, sim, estamos melhorando, mas ainda não estamos chegando na meta, no parâmetro de qualidade que nós mesmos nos demos, né? Como país, como educação. Então, isso soa, isso levanta um sinal de alerta ali que a gente fala, ué, o que está acontecendo? Precisamos ver. E então, isso é uma coisa, é uma característica, por exemplo, do IDEB e do ensino médio. Os estados que mais se destacaram, apesar de nenhum ter alcançado a meta, foram Goiás e Espírito Santo. Então, Goiás e Espírito Santo são os estados que tiveram os melhores índices, certo? Uhum. Então, são os estados, em tese, que estão em melhor posição, né? Que estão em melhor posição aqui no caso do ensino médio. Agora, quando a gente olha para o ensino fundamental, a gente também percebe alguns movimentos importantes, alguns movimentos interessantes. Se a gente pega o ensino fundamental anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, a gente percebe assim, que a grande maioria dos estados está acima da meta. Por quê? Porque esse processo de melhora, de evolução positiva do ensino fundamental 1, dos anos iniciais, já vem de muito tempo. Então, é um movimento que está consolidado. Então, a gente tem aqui que somente o Amapá e o Rio de Janeiro e o DF também não atingiram a meta para os anos iniciais, né? Uhum. Isso, assim, se a gente olha para essa informação, isso é um super sinal de alerta, né? Você fala, vocês olhar o que está acontecendo nessas localidades, por que esse resultado é tão discrepante do resto do país? Se a gente olha para os anos finais do ensino fundamental, aí o cenário já muda. A gente já começa a ver que tem muitos estados que estão abaixo da meta. Aí o mapa fica diferente. A gente percebe, por exemplo, que acima da meta, no sexto e no nono ano, a gente só tem o Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas. Você vê como muda de figura? Uhum. Isso significa o quê? Que existe alguma coisa nessa transição dos anos iniciais para os anos finais que a gente está perdendo. Então, precisaria olhar os gestores públicos, os diretores de escola, olharem para esses dados e analisarem, e analisarem os próprios processos, né, internos das escolas, das redes, e falar o que a gente precisa fazer para melhorar. É um sinal de alerta, assim, olha, vamos olhar, vamos perceber, vamos analisar o que está acontecendo. Então, é muito essa a ideia e a intenção. Então, você percebe que a gente vai tendo informações. E aí, quando chega no ensino médio, nenhum estado atingiu a meta. O que isso diz sobre a educação básica brasileira? Isso diz que a gente vai perdendo qualidade conforme avança o nível, entendeu? Uhum. Então, quanto mais avançado, né, mais ensino médio, ensino fundamental, a gente menos qualidade da oferta da educação a gente tem.
Em uma relação entre a escola pública e a escola privada, teria alguma rede aí mais responsável pelo aumento na nota do ensino?
Então, no caso do ensino médio, o que puxou foi a rede pública. É a evolução da rede pública que puxou o IDEB do ensino médio para cima. A rede privada, é importante entender uma coisa. Se você pegar o IDEB da rede privada no ensino médio, ele é mais alto do que o da rede pública. Só que a hora que você olha para a evolução, você percebe que a rede privada, apesar de ter um IDEB alto, ela está no mesmo patamar desde o início da série, desde o início do ciclo. Enquanto a rede pública vem melhorando. Então, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa importante da gente olhar e pensar sobre isso.
Podemos fazer uma comparação entre os resultados entre os governos petistas e o atual governo Bolsonaro? E como gancho, o Brasil está alcançando alguma melhora educacional?
Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que, sem dúvida, o Brasil está melhorando, né? Esses próprios indicadores, o IDEB, ele mostra isso, que a gente vem melhorando, a gente vem conquistando avanços, às vezes mais rapidamente, às vezes mais lentamente, às vezes mais num determinado nível, num determinado ciclo, menos em outro, mas eu acho que a gente vem conquistando avanços, sim. E assim, com relação a essa comparação, assim, porque educação, você tem que entender como política de Estado, não como política de governo. E, inclusive, assim, o que a gente percebe no Brasil? Quer dizer, a gente tem políticas que foram iniciadas lá nos anos 90, quando a gente tinha um governo, e depois veio o ciclo de governos petistas, essas políticas continuaram ou não. Então, o olhar mais importante para as políticas educacionais é esse. Né? É para a estabilidade das políticas ou não, e o que isso acarreta ou não. É claro que a gente está numa sociedade politizada, uma sociedade polarizada, então as coisas não são neutras assim, como eu estou colocando. Existe um uso, existe um jogo de apropriação e de ganha e perde, vamos colocar assim, dentro dessa disputa política, que é uma coisa natural e que acontece na sociedade. Agora, comparar resultados de governo petista com o atual governo, porque assim, eu acho que é muito difícil fazer isso, porque assim, esse IDEB, ele pegou assim um pouquinho do governo Bolsonaro. Então, por exemplo, esse bom resultado do ensino médio, vamos colocar assim, vamos assumir que houve esse bom resultado, ele não é uma responsabilidade do governo Bolsonaro. Primeiro porque quem é responsável pela oferta de ensino médio são os estados. Então, quem tem que levar algum louro aí, entre aspas, nessa história, seriam os governantes dos estados, que teriam implementado políticas que, de alguma maneira, estão favorecendo essa melhora. Então, eu acho assim, eu pessoalmente eu tenho muita dificuldade de estabelecer, de falar, ah, não, foi isso, foi aquilo. Nós tivemos períodos de estagnação nos governos petistas, mas nós tivemos avanços em outras coisas. Então, é muito difícil, eu acho, a gente estabelecer esse olhar tão recortado, né, numa perspectiva de governo de X ou Y, tendo em conta que em educação as coisas acontecem no médio, longo prazo, e é isso que faz a diferença. é a estabilidade das políticas. Né? Você vê o exemplo do Ceará, por exemplo. A gente estava falando do Ceará, que é um estado super destaque no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, se eu não estou enganada também. Alagoas e Ceará são dois estados que, assim, estão no topo da escala, vamos dizer assim, do IDEB. Agora, o Ceará é um estado que tem pelo menos 20 anos de investimento consistente e contínuo em política educacional. Né? É um estado que lá atrás assumiu uma linha de trabalho, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que elogia, tem gente que critica, mas eles têm uma linha, eles estão seguindo essa linha e eles estão assim, entendeu? Eles estão no topo dessa escala. Né, se a gente considerar essa escala como um parâmetro aí para a gente dizer se, enfim, como para medir a qualidade. A Alagoas é um estado que super se destaca nessa perspectiva também, porque é um estado que começou lá, era assim, acho que era o pior IDEB em 2005, se eu não me engano, era o mais baixo. E aí o que aconteceu? Ele é o segundo melhor no ensino, nos anos no fundamental 1, nos anos iniciais. Então, você percebe a evolução? Imagina só o quanto as escolas trabalharam, quantos professores trabalharam, quantos secretários de educação se dedicaram para fazer esse movimento num período aí de 2005 a 2020, são 15 anos. Então, isso é um retrato também de como a política educacional, ela precisa de tempo, ela precisa de maturação, né, para ela dar frutos. Né? Então, essa coisa de entra governo, sai governo, começa um projeto, tira o projeto, começa um programa, aí muda o programa. Isso não é bom, entendeu? Não é bom para a educação, não é bom para a sociedade e não traz frutos, né? É um grande desperdício de energia, de recursos públicos e, enfim, e aí o barco segue.
Muito obrigada, Marta. Estamos não aqui por isso. Para futuras participações.
Não por isso. Um beijo aí.
Beijo,
tchau.
Tchau, tchau.
Vale informar que vai ter mudanças no ensino a partir de 2021. A partir do próximo ano, haverá uma nova avaliação em todas as etapas.
Além disso, os estudantes poderão usar a soma das notas dos 3 últimos anos do ensino médio para entrar nas universidades.
A partir da aplicação do SEB no primeiro, segundo e terceiro ano, os jovens brasileiros vão ter mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, além do Enem, que todos já conhecem, agora nós vamos começar a implementar no ano que vem o Enem Seriado.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios do INEP e da TV Brasil.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na @.mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
Até mais, bom final de semana.